É, o grande problema das mulheres, e acredite, tá? Esse é o motivo pelo qual as mulheres hoje elas não conseguem bons relacionamentos, né? Não sei se você já percebeu, mas tem uma quantidade muito grande de mulheres que não conseguem bons relacionamentos com homens. Ou seja, não encontram homens que de fato as valorize, goste verdadeiramente delas, queira, né, elas de verdade, né? Em contrapartida, você tem homens hipergâmicos, ou seja, homens que querem o máximo de mulheres e ficam com o máximo de mulheres que eles podem, né? Geralmente, o homem que ele não tem fidelidade, ele está com uma, depois ele se sente atraído por outra e ele engaja numa relação com ela, e depois ele se sente atraído por outra e ele engaja numa relação com ela, né? Esse é o homem hipergâmico, né? E não só o homem, a gente também tem a mulher hipergâmica. O que é a mulher hipergâmica? A mulher hipergâmica é aquela que ela sabe o potencial que ela tem de atrair os homens, o seu potencial de atratividade, né? A mulher, ela tem um potencial de atratividade que é basicamente pautado na sua beleza, tanto a sua beleza de rosto e a sua beleza de corpo, né? Que, claro, é beleza em geral. Eu só dividi para ficar um pouco mais didático, porque quando você tem apenas uma beleza de corpo, o homem ele pode até ficar sexualmente excitados, mas alguns outros homens podem não ficar sexualmente excitados apenas pela beleza do corpo. Ele vai levar em consideração também a beleza da face. Então, tanto a beleza da face quanto a beleza do corpo, numa mulher, ela é relevante. Tem homens que não se importam com a beleza do rosto, mas com a beleza do corpo. E tem homens que se importam menos com a beleza do corpo, mas com a beleza do rosto. E a grande maioria, né, obviamente gosta dos dois. Então, quando a mulher ela tem beleza de corpo, beleza de rosto, ela tem um potencial atrativo maior e tem características específicas femininas que agregam mais no seu potencial atrativo, não é? Você tem, por exemplo, a questão do quadril largo, né? Você tem a questão também da bunda muito grande, né? Lógico que isso faz parte também da questão do quadril largo, né? E essas coisas elas remetem saúde, né? Elas remetem uma boa capacidade de reprodução da mulher, né? Então, e esses padrões, eles de uma certa forma não são conscientes. Eles despertam, eles apetecem o homem naturalmente. O homem não tem consciência, ele se sentiu atraído por uma mulher. Acha mesmo que ele está consciente dos padrões que levou ele a se sentir atraído por aquela mulher? Claro que não. Ele simplesmente reagiu. Entende por quê? Porque isso é instintivo, isso é natural. Isso é natural. Entende? Quando ele bate o olho numa mulher assim, ele já tem o seu desejo fomentado por isso. Entende? Ele rapidamente bateu o olho, ele já reconhece, ele já tem ali o impacto desses padrões, né? Ou seja, ele já deduziu aquela mulher por meio dessa observação que ela é instintiva, né? O quadril largo, o rosto bonito, beleza no geral, o corpo também, entende? Então, por exemplo, os peitos grandes, né? Os seios grandes, né? Porque isso, de uma certa forma, atribui uma capacidade maior de alimentação da prole, o que vai tornar a prole mais nutrida e, por consequente, mais forte. Entende? Então, você tem esses padrões, né? E acontece que tudo isso coopera para o potencial de atratividade. Quanto mais as mulheres elas se encaixam nesses padrões, né, mais potencial de atratividade ela tem. É por isso que hoje você tem os padrões estéticos, né? Por que existe, por exemplo, o preenchimento labial? Por que existe o colocar silicone nos seios e na bunda, não é? Os objetivos desses padrões, quer dizer, o objetivo desses, desses incrementos, né, é exatamente moldar a mulher no padrão que para o homem é atrativa. Entende? Então, uma mulher, por exemplo, que tem uma bunda menor, que não atrai, que não agrega muito a sua força de atração, que não agrega muito ao seu poder de atratividade, ela pode colocar um silicone. Ela pode aumentar o tamanho da bunda. E quando um homem a observar, vai se sentir mais atraído por ela do que antes. Entende? E ela pode fazer isso com seus seios, ela pode fazer isso com seus lábios, né? Os lábios carnudos. Não é à toa que você vê isso muito na música, seus lábios carnudos, né? Então, isso você começa a ter uma ideia de um padrão que é um padrão atrativo para o homem, os lábios carnudos, né? Então você vê que absolutamente todas, esses incrementos estéticos, essas cirurgias que são inventadas para tornar a mulher diferente, incrementar ela, tem esse objetivo de aumentar o seu poder de atratividade. É a mulher buscando aumentar o seu poder de atratividade. E muitas vezes ela não quer isso para atrair um parceiro. Muitas vezes ela quer isso porque ela consegue obter coisas dos homens por meio disso. Entende? Não só a concretização de sua necessidade sexual, entende? É uma coisa que a mulher está buscando, evidentemente. Ela pode estar buscando também a obtenção de determinadas coisas que os homens podem lhes oferecer em troca da saciedade da própria necessidade sexual que ela pode suprir. Todo homem, ele tem uma necessidade sexual que basicamente vai ser suprida por uma mulher. Mas a mulher, ela pode usar a necessidade sexual do homem para retirar coisas dele. Olha, eu não tô falando que todas as mulheres fazem isso, tá? É importante deixar isso claro nos novos tempos, não é? Na era do cancelamento. Eu não tô falando que todas as mulheres elas fazem isso, tá? Mas tem uma quantidade bem grande que faz, tá entendendo? Então, e lógico, ó, e não vamos muito longe. Olhe para o OnlyFans. Quando você enxerga o OnlyFans, o que você está vendo? Você está vendo um meio pelo qual as mulheres encontraram uma possibilidade de tirar coisas dos homens, ou seja, dinheiro, por meio da própria necessidade sexual deles. É uma exploração da necessidade sexual masculina. O OnlyFans é só isso. Então, o que o homem faz? O homem, ele tem uma necessidade sexual que ele não pode satisfazer fisicamente. Entende? Ele não pode por algumas razões. Talvez, por exemplo, ele seja feio. Ou talvez ele nem feio seja, mas ele se ache. O que mina a autoestima dele. A forma como ele se vê quando é ruim, não tem quem vê ele de uma forma melhor. Então, dificilmente as mulheres elas vão conseguir prestar atenção num cara que ele não se dá o valor, você tá entendendo? Agora, quando o cara ele se dá o valor, ele, ainda que ele não seja aquilo que ele acredita ser, ele tem mais chance com as mulheres exatamente pelo excesso de confiança, o que faz com que ele consiga ganhar o respeito das mulheres, mesmo não sendo aquele cara nota 10, não é? De beleza. Então, é uma das coisas interessantes, porque você vê que o padrão de pensamento do homem agrega valor a ele. Não só a sua aparência, não só a sua estética, não só o seu físico e a sua beleza, mas o seu padrão de pensamento agrega valor a ele total. Então, uma das coisas importantes é todo homem ele buscar desenvolver o padrão de pensamento necessário para que ele, de uma certa forma, agregue mais valor à sua aparência física, que é o que é interessante. Mas, de qualquer modo, você vê que Poxa, eu ia chegar num ponto e acabei me perdendo. A gente vai abordando uma série de coisas e eu acabei me perdendo da linha. Mas, de qualquer modo, as mulheres, elas acabam explorando os homens por meio do OnlyFans. E aí você tem a percepção total, né, de que as mulheres, elas simplesmente buscam formas de usar o seu poder atrativo. Poxa, lembrei. Tá. Os homens, eles vão no sentido de, por não conseguir satisfazer o seu apetite sexual fisicamente, na realidade, ele acaba recorrendo ao digital, exatamente porque é mais fácil. Não é? Exatamente porque é mais fácil. Ali ele consegue satisfazer não plenamente a sua necessidade sexual. Tá? Ele não consegue satisfazer plenamente. Por quê? Porque ele não tem o toque. Porque ele não tem a relação plena. Ou seja, contato do corpo da mulher com o dele. Entende? Ele não tem a sensação, aquela experiência de estar sentindo de fato a mulher no momento da relação sexual. Entende? Ele tem uma experiência mais reduzida e extremamente reduzida, que é a experiência do digital, onde ele simplesmente consegue ver a mulher, mas ele não consegue sentir, que é o mais importante. Né? Já que o sexo, ele é extremamente sinestésico. O sexo é extremamente sinestésico, né? A experiência do ato sexual, ela é 100%, eu diria, sinestésica. Entende? O desejo é por sentir, de fato. Né? O desejo é por sentir. Exatamente porque o objetivo, a culminação do ato sexual é o orgasmo. E o orgasmo, ele é o quê? Sinestésico. Total, né? Você não vê o orgasmo. Você não ouve o orgasmo, você sente o orgasmo. Então ele é total, é sinestésico. Então o objetivo do sexo, ele é sinestésico. E o homem, ele perde isso a partir do momento que ele está satisfazendo a sua necessidade por meio do digital. É por isso que o homem, ele deve privar-se o máximo possível, entende? Porque muitas vezes pode ser que o homem não consiga. Quando o homem, ele tem uma necessidade sexual que ela não é suprida, ele naturalmente vai recorrer ao digital. Ele naturalmente vai recorrer ao digital. Aonde ele vai satisfazer essa necessidade? Com inputs visuais, aonde ele olha o corpo da mulher, a forma da mulher, né? Ele sente o apetite dele se satisfazendo por meio desse canal visual. Ele está olhando a mulher, né? Uma mulher que provavelmente agrada ele, e ao mesmo tempo, e isso, tá, não é à toa que todas as atrizes pornôs, elas são induzidas a se conformar ao padrão de beleza da atualidade, a se conformar com o padrão de beleza, entende? É por isso que as atrizes pornôs, elas têm trabalhado insanamente para melhorar o seu aspecto. Então elas têm contratado cirurgias para aumentar os seios, aumentar a bunda, não é? Fazer determinadas cirurgias estéticas para endireitar alguma coisa na sua face ou no seu corpo, com o objetivo de se enquadrar o máximo possível dentro daquilo que o homem deseja, para garantir a retenção dele no seu vídeo. Eu tô falando pra você aqui em detalhes porque eu quero que você entenda como as coisas funcionam, né? E na indústria pornô, isso é um padrão, né? Não é? O objetivo é você, quando você tem um negócio onde você grava conteúdo, seu objetivo é manter a retenção do seu telespectador, né? É você manter ele vidrado, hipnotizado no teu vídeo. Então, o que você puder fazer para que isso aconteça, logicamente, você fará, né? E o que é recomendado às atrizes pornôs fazerem para obterem mais sucesso na indústria, garantindo mais retenção das pessoas nos seus conteúdos, é exatamente aprimorar o seu aspecto visual. Já que a pornografia é uma experiência audiovisual, né? Você vê E você ouve. O problema é que não tem como uma mulher aprimorar o que basicamente você ouve, que ela vai fazer um gemido melhor, não é? Então, não tem muito. Então, onde ela pode trabalhar? Ela pode trabalhar no visual. Agora, a pornografia, né? Mas isso já não é da pornografia em si, mas de quem está assistindo a pornografia, ele vai ter uma experiência sensorial. Perceba que você está buscando uma experiência sensorial. Tanto na masturbação, quanto no sexo real, você está buscando uma experiência sensorial. Até porque você está buscando o mesmo objetivo nos dois, o orgasmo. Não é? Tanto na masturbação, quanto no sexo real, a busca é pelo orgasmo. Entende? Só que não se compara a experiência do sexo real com a masturbação exatamente por quê? Porque você não tem as trocas de afeto, você não tem os contatos, né, sensoriais mais complexos, como o toque da pele com a pele, o sentimento do aquecimento do corpo do parceiro, né? Ou seja, você sentir que o corpo dele está mudando a temperatura, né? Isso é uma experiência sensorial importante, não é? Então essas experiências que são fundamentais dentro de uma relação sexual, você acaba por não ter. É por isso que uma experiência de masturbação é extremamente reduzida. E logicamente as mulheres exploram isso, né? As mulheres exploram isso e ganham dinheiro porque os homens, eles buscam, logicamente, satisfazer as suas necessidades pelo meio digital, exatamente porque é difícil satisfazer isso por meio da realidade, pelos motivos que a gente já falou aqui, né? Então, acontece que as mulheres, elas vão ser qualificadas pelos homens de uma forma diferente da qual as mulheres qualificam os homens. Quando você olha, você percebe que existe uma competição de mulheres por um parceiro e existe uma competição de homens por uma parceira. Isso é natural. A competição, ela tá em tudo que é lugar, basicamente, né? Você tem competição entre empresas, né? A competição no mundo capitalista, onde pessoas competem com o objetivo de oferir os melhores recursos. Você tem a competição também nos relacionamentos, né? Ou seja, dentro do que foi chamado e que eu gostei dessa ideia, né, que foi introduzida pelo Rollo Tomás no livro The Rational Male, aonde ele fala exatamente que existe um mercado sexual, né? Então, dentro do mercado sexual, basicamente homens vão competir por mulheres e mulheres vão competir por homens, né? E vai acontecer que existem regras e limites que vão determinar essa competição, né? O homem, ele vai competir com outros homens por quem tem mais status. É natural. Então, logicamente, ele vai competir entre outros homens por status, exatamente porque as mulheres, elas qualificam o homem por meio da quantidade de status que ele tem, né? Ou seja, a beleza do homem entra nesse jogo, a saúde do homem entra nesse jogo e a capacidade de prover segurança do homem entra nesse jogo, né? Então, basicamente, a beleza, e ela vai informar a mulher que o homem possui saúde, né? Um homem belo, tanto de rosto quanto de corpo, vai informar para a mulher que este homem possui saúde. Logicamente, é natural, as mulheres, elas não entendem o motivo pelo qual esses padrões, mesmo acontece com os homens, tá? Mas eles não entendem o motivo pelo qual eles esses padrões lhes apetecem. Eles não entendem isso, tá? Mas é exatamente porque uma mulher, ela quer naturalmente uma prole saudável. Entende? Todo indivíduo humano, ele é direcionado à reprodução. Não tem como escapar disso aí, você tá entendendo? Todo indivíduo humano é direcionado para a reprodução. A reprodução é um aspecto extremamente importante da característica humana. Por quê? Porque os seres humanos, eles precisam se reproduzir para se perpetuarem. Se eles não se reproduzem, eles entram em extinção. É como os animais. Toda a criação, todo ser vivo, ele é orientado para a reprodução. Para que a espécie possa se manter viva. Para que a espécie ela possa se manter sobrevivente. Você tá entendendo? Então isso aí não tem como escapar. Isso é biologia, tá? Isso é biologia total. É coisa que está incorporado na própria condição humana. E na própria condição de qualquer ser vivo. Ele vai ser sempre redirecionado, ele vai ser sempre direcionado para se reproduzir. Com o objetivo de manutenção da sua espécie. Tá? Então, as mulheres e os homens, eles são canalizados para isso. Reprodução, tá? E eles vão selecionar parceiros levando em consideração uma reprodução segura. E o que é que define uma reprodução segura? Primeiro, segurança. Segundo, saúde. É por isso que uma mulher, quando olha para um homem, ela o vai qualificar segundo os padrões que informam saúde e segurança. Então, quando ela olha para o corpo, ela vai definir se o homem possui saúde. Entende? Por meio de traços como o físico. Né? O físico do homem, ele precisa ser ombros largos, né? O abdômen definido, logicamente, informa saúde. Né? Músculos bem desenvolvidos também informam saúde, e não só saúde. Informa também segurança. Por quê? Porque é uma capacidade maior de esse homem se sobressair numa luta física com outro homem, caso este outro homem queira ferir a mulher. Então, a mulher, ela leva em consideração músculos bem desenvolvidos, uma estrutura muscular bem desenvolvida no homem, como uma capacidade mais elevada deste homem de protegê-la de um agressor. Lembrando que quando você dentro de uma interação humana, você sempre tem um agressor e um defensor. É natural. Né? Quando alguém vem agredir, alguém vai se defender. Né? Por exemplo, quando os países entram em guerra, você tem um país que está agredindo e o outro país que vai se defender. Entende? Quando uma pessoa vai assaltar uma outra, você tem um agressor, um assaltante, e a pessoa que está se defendendo é o assaltado. Não é? Então você vê que dentro das interações humanas você sempre tem o agressor e o defensor. Né? Claro, isso não é em todas as relações. Entende? Pô, um homem e uma mulher se beijando, por exemplo, você não tem um agressor e nem um defensor, né? Mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer, tá? Tem interações humanas que vai ter o agressor e o defensor, que são geralmente as interações violentas, né? E, logicamente, uma mulher, ela não foi feita para a luta. O corpo da mulher não foi feita para a luta. O corpo da mulher foi feita para o cuidado, para o trabalho no sentido de manutenção. Foi para isso que o corpo da mulher foi feito. Perceba que a mulher é quem dá a luz. Por que o homem não dá a luz? Porque o homem, no momento de proteger a mulher, ele não podia estar barrigudo carregando uma criança. Você tá entendendo? Porque ele ia ser ferido e ia se perder o homem, a prole. Ou seja, a natureza não estava funcionando direito. Como é que a natureza vai, logicamente, colocar a prole em perigo? É loucura. A natureza não pode funcionar assim. Se a natureza funcionar no sentido de colocar a prole em perigo, o que a natureza está fazendo? Ela está cometendo um ato louco, né? Porque, logicamente, ela não está favorecendo a manutenção da prole. A manutenção da espécie, perdão. A manutenção da espécie. Não é? Porque se a prole está em perigo, a prole tem chances de ser morta. E se a prole for morta, o futuro da espécie está ameaçado. Então, a natureza ela tem que fazer o máximo possível para a defesa da prole. E como a natureza faz, ela permite com que a mulher dê a luz. Por quê? Porque a mulher é que está sendo defendida por um homem, entende? E é este homem que precisa garantir a segurança dessa prole. Por quê? Porque o corpo dele foi feito para garantir a segurança. O corpo dele já foi naturalmente criado pela natureza para fazer isso. Não é à toa que quando você vê o homem, você vê que o corpo dele todinho, a estrutura óssea, a estrutura muscular são fortes, exatamente para ele poder dar conta, né, mais forte do que o da mulher, logicamente, tá? Uma comparação do corpo do homem com o da mulher. São mais fortes e mais volumosos, exatamente para que ele possa dar conta de protegê-la, não é? O homem, ele não tem determinadas partes do corpo fragilizadas, como, por exemplo, os seios da mulher são extremamente frágeis. Entende? O homem não tem seios, né? Então, você percebe que o homem, os genitais dos dois, na verdade, são frágeis, né? Então, os genitais não vão entrar nessa equação. Mas, de qualquer modo, você percebe que o corpo do homem, ele tem menos pontos frágeis do que o corpo da mulher. Exatamente porque o homem foi feito para isso. Então, o objetivo do homem vai ser sempre garantir a segurança dessa mulher, e a mulher, ela vai analisar o homem por meio desse padrão de saúde para reprodução da prole e de segurança para a proteção da prole, né? E não só da prole, como dela também. E como hoje nós estamos, né, num mundo civilizado, antigamente, por exemplo, quando o mundo ele não era tão civilizado, você precisaria de um homem capaz de te defender por meios mais físicos, não é? A mulher, ela necessitaria de um homem capaz de defendê-la mais fisicamente, por meio de uma briga, de um confronto, né? Basicamente ia proteger ela de um animal ou de um outro atacante que vinha roubar a comida da aldeia ou, enfim, do assentamento, não é? Mas hoje, no mundo civilizado, o que garante a segurança? Questões econômicas. Total. Não tem pra onde correr, são questões econômicas. Então, um homem que ele tem um status mais elevado economicamente, ele tem uma capacidade de prover para a mulher uma segurança maior. Não é? Então, basicamente, ela já não tem nenhuma possibilidade de, por exemplo, passar fome. Não é? A prole dela não vai ser mal nutrida. Né? Então, tudo isso está embutido nessa análise que a mulher faz no homem de segurança. Isso é tudo tão rápido, entende? Que a mulher já sabe, olha, esse homem, ele de uma certa forma me atraiu. Essas coisas, elas acontecem rápidas demais e a mulher já se sente atraída pelo homem. Né? Então, essas questões, elas vão fazer toda a diferença na escolha do homem pela mulher. E agora, o que fará uma mulher ser interessante para o homem? O que fará uma mulher ser interessante para o homem? Lógico que você já sabe que os padrões de beleza, eles são total interessantes para apetecer um homem. Mas não é só isso. Você sabia que tem um padrão que faz total diferença na hora de uma mulher atrair um homem e gerar interesse nele e despertar o interesse dele nela? Tem uma coisa que é fundamental e que é extremamente poderosa e que faz, inclusive, as mulheres conseguir atrair homens melhores para elas, que é a capacidade da mulher de dizer não para as relações, que é a capacidade da mulher de mostrar que ela tem o poder de seleção. Cara, isso é importantíssimo, importantíssimo. Quando uma mulher, ela rejeita um homem, e ela rejeita outro homem, e ela rejeita outro homem, isso mostra que essa mulher, ela tem em torno dela uma disputa muito grande. Vários homens estão disputando ela. Né? E qual é a mensagem que essa disputa passa? A mensagem que essa disputa passa é de que essa mulher tem muito valor, porque vários homens estão disputando ela. a competição em torno dela tá muito grande. Então a mensagem que isso passa é que ela tem um valor muito grande. E os outros homens, quando percebem a competição entre os outros homens, né, por esta mulher, eles estão logicamente percebendo que aquela mulher ali, ela está sendo disputada e ela tem valor. Então eles começam a ser atraídos por aquela mulher. Muitos começam a entrar também na competição, não é? E quando a mulher ela começa a rejeitar determinados homens, e dependendo do nível dos homens que ela rejeita, aumenta ainda mais a percepção de valor dela. Porque se esta mulher ela está rejeitando homens de alto status social, isso mostra que o valor dela é extremamente elevado. Isso mostra que o valor dela é extremamente elevado. Porque ela está rejeitando homens de altíssimo nível social. Entende? O que vai despertar ainda mais o desejo de outros homens. Homens com nível social elevado e baixo, tanto faz. Ah, só que acontece, os homens com nível social muito baixo vão se sentir intimidados ao perceber que, peraí, se o fulano que tem um nível social elevado não teve chance, eu não vou ter. Então eles acabam meio que ficando fora da disputa. Outros homens vão ser mais ousados. Mesmo com nível baixo, eles vão, porra, eu vou tentar a sorte, ou não, eu já tenho. Não é? E agora, outros homens, eles vão ter muita chance. Muita chance no sentido de que eles têm um elevado status social, né? Uma beleza, né? Tanto de corpo quanto de rosto, o que bate com o desejo da mulher por um homem saudável. E isso fará com que a concorrência, de uma certa forma, ela seja desleal. Mas acontece que esses padrões, eles podem, de uma certa forma, ser um pouco modificados pela a criação da mulher em questão. Ah, Eric, explica mais isso aí que eu não entendi. Eu vou explicar. Quando, por exemplo, você pega uma mulher cristã, tá? Vamos supor que a mulher, ela se converteu ao cristianismo muito jovem, não é? E no meio cristão, você tem muito a romantização do casamento, a valorização do casamento, né? Você tem as mulheres sendo direcionadas para a questão do casamento, né? E vamos supor que essa mulher ela está sendo disputada por homens com status elevados. Só que esses homens são hipergâmicos. Entende? Ou seja, eles são homens que passam rodo em geral. Trazendo, né, pro linguajar basal. Eles são homens que passam rodo em geral. Não é? Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que essa mulher, ao qualificar esses homens, por mais que eles sejam hipergâmicos, mostrem que eles também estão sendo alvo de competição alta por outras mulheres, né? Porque a mulher também avalia essa questão da competição dos homens, né? Quando um homem ele é muito disputado por mulheres, isso, de uma certa forma, agrega mais atratividade a ele. Só que acontece que quando a mulher ela foi educada a valorizar o comportamento do homem, o valor do homem pela o quão sério ele leva as suas relações, ela já não vai ter esse, ela já não vai se sentir atraída por esse homem hipergâmico, né? Porque você vê, né, que existe um discurso entre as mulheres de que a mulher ela de uma certa forma adora o cafajeste, né? A verdade é que não é que a mulher gosta do cafajeste, por ele ser cafajeste, é que a mulher gosta de um homem que está sendo alvo de extrema competição. Entende? É diferente. A mulher não gosta do cafajeste por ele ser cafajeste, a mulher gosta do homem porque o homem ele está sendo alvo de uma competição muito grande. Lógico que isso está informando para ela que aquele homem tem muito valor, embora, né, outros possam qualificar que ele não tenha valor nenhum, exatamente porque ele é um cafajeste. É para você ver como a mentalidade, como a formação da mentalidade da mulher, ela influencia nesse padrão de seletividade natural das mulheres. Então é por isso que às vezes você encontra aquela mulher que acaba gostando de um homem feminino. Mas, pô, isso não faz nenhum sentido. Como é que a mulher vai gostar de um homem feminino? Feminina já basta ela. Não é? Então, por que ela gostaria de um homem feminino, né? Ela gosta de um homem feminino porque talvez esse homem feminino, ele chegou com determinados padrões que, ao longo da criação dela, foram tidos como padrões que ela levaria em consideração para uma relação. Desafiando os padrões naturais das mulheres, as avaliações que elas fazem naturalmente, por homens mais masculinos, né, com características altamente másculas, não é? Então isso acaba desafiando essa questão. Mas o que eu quero que você entenda é que os padrões que as mulheres avaliam nos homens e os padrões que os homens avaliam nas mulheres, eles, embora haja padrões extremamente fortes e estereotipados como esses que eu acabei de citar, existem outros padrões que são incutidos por meio da criação dessas pessoas, né? Por meio da relação social e daquilo que ela aprendeu com o meio. Entende? Como o fato, por exemplo, de valorizar os homens pela sua seletividade e não pela sua competitividade. Então, quando um homem ele diz não para outras mulheres que são hipergâmicas, ele muitas vezes acaba obtendo um valor mais elevado diante de uma mulher não hipergâmica, a qual ele teria uma relação séria e decente com aquela mulher. Quando uma mulher ela tem um padrão de seletividade mais elevado, ela diz não para vários homens que são hipergâmicos, quando ela é reconhecida por um homem, muitas vezes, que não é hipergâmico, ela vai ter um alto valor para ele. Por quê? Porque ele percebe isso nela. Principalmente quando ele passa a se interessar por ela instintivamente e depois ele começa a conhecê-la. Porque um homem, quando ele conhece uma mulher, ele começa a agregar as fontes de informação, né? Então ele chega nas amigas, ele chega nas pessoas mais próximas, né? Ele faz espionagem por meio das redes sociais para, de uma certa forma, descobrir algumas coisas sobre aquela mulher em questão, para que ele possa agregar o máximo de informação para tomar uma decisão mais racional. Ele quer entender, muitas vezes, também o motivo pelo qual ele se sentiu atraído por aquela pessoa. E muitas vezes é exatamente essas informações que vão fomentar o desejo dele por ela. Por exemplo, se ele descobre que alguns tentaram uma relação com ela e não conseguiram, e dependendo dos status e das características desses homens, ela passa a ter muito mais atratividade para ele. Ela passa a ser considerado por ele algo de muito mais valor, o que vai intensificar a busca dele por aquela mulher. Entende? É basicamente quando começa a intensificar, né, aquele sentimento de estar apaixonado. Então, essas questões, elas são fundamentais. Então, uma das coisas, tá? Uma das coisas, e a maior delas, que gera um extremo interesse dos homens por uma mulher é a sua capacidade de selecionar os parceiros. Se você, do outro lado, que é uma mulher, está me ouvindo, saiba que se você quer encontrar um relacionamento decente com um homem decente, um homem que vai te valorizar, que vai gostar de você, entende? Que vai fazer questão de estar com você, que tem baixas probabilidades de trair, logicamente, se quer atrair este homem, o caminho é rejeitar todos os homens hipergâmicos que eles só querem ter um lance com você. Se um homem, ele for estudado por uma mulher que não é hipergâmica e que está em busca de um relacionamento sério, E ela descobrir que ele é hipergâmico, ele perde total valor pra ela. Tá? Então, homens que querem atrair mulheres sérias, tá aí o caminho. Se você for um cara hipergâmico, já sabe, suas chances de atrair uma mulher séria estão cada vez mais, quanto mais hipergamia você pratica, ou seja, o que é hipergamia, para muitos que não sabem, hipergamia é o ato de você se relacionar com vários parceiros distintos. Entende? Ou seja, você é um cara totalmente liberal. A libertinagem total na sua vida reina. A libertinagem reina na sua vida. Você está se relacionando com uma série de mulheres e mulheres estão se relacionando com uma série de homens. Esses são as pessoas hipergâmicas. Tá? Isso reduz o seu valor para os homens que querem ou para as mulheres que querem uma relação séria. Então, quando você está buscando uma relação séria, evite a hipergamia a todo o custo. Evite a hipergamia o máximo possível, tá? Homens que se relacionaram com uma mulher e, vamos aí, passaram alguns anos com essa pessoa e depois, por alguns motivos, não deu certo, eles se separaram. Isso não é hipergamia, tá? Aí arranjou outra. Ah, seu hipergâmico, ficou com duas mulheres. Não, isso não é hipergamia, tá? Hipergamia é quando você tem uma relação de curta duração com vários parceiros. E não quando você tem uma relação de longa duração com alguns parceiros. Tá? Inclusive, a relação com longa duração ela é bem vista, tá? Por algumas pessoas, porque isso mostra que você não é um hipergâmico e acaba atribuindo mais valor à sua pessoa. Então, a capacidade de dizer não para os hipergâmicos de uma mulher é um fator de atratividade gigantesco por homens de verdadeiro valor. E esses homens de verdadeiro valor são aqueles homens que de fato querem uma relação séria com uma mulher. Eles querem profundidade, eles não querem viver na superficialidade, entende? Eles não querem só um corpo para transar. Eles querem, de uma certa forma, uma pessoa para se relacionar profundamente, para entender ele, para conversar com ele, entende? Lógico que para transar também, mas não é só isso. Quando você tem uma relação de curta duração, quando você tem uma relação de fanfarra, o teu objetivo é apenas o sexo. Geralmente é isso, tá? O objetivo é geralmente o sexo. O intelecto da mulher para o homem, ele acaba não importando, né? A companhia dela pode ser até ruim, para ele não vai importar, desde que ele obtenha relação sexual. E para mulheres o mesmo vale, né? O intelecto do homem também não importa, a companhia dele pode ser ruim, entende? Desde que ela obtenha, né, o sexo. Isso é uma relação superficial, porque ela não tem uma profundidade, entende? Não é uma relação onde sentimentos vão ser despertados. Entende? No sentido de uma parceria mais profunda, aonde cada um começa a entender o outro, cada um começa a aconselhar o outro, cada um começa a buscar a suprir, né, as necessidades do outro. Entende? E quando eu falo suprir necessidades, as pessoas tendem a relacionar isso com necessidades sexuais e, pô, não tem nada a ver, né? A suprir necessidade, pô, muitas vezes o homem ele tem necessidade de um papo construtivo. Uma mulher com um intelecto bom, ela pode suprir essa necessidade do homem. Às vezes ela pode se interessar pelas mesmas coisas que o homem se interessa. Por exemplo, pode ser que, vamos supor que um homem ele goste de ter papos construtivos beirando a filosofia. Ora, com uma mulher de maior intelecto, ele vai conseguir ter esses papos. Agora, com uma mulher de menor intelecto, ele não vai conseguir. Com qual das duas você acha que ele vai se conectar mais? Você tá entendendo? Vamos supor que existe uma mulher que gosta de BBB. Entende? Adora BBB. Aí vai conversar com um homem com intelecto mais elevado. E que gosta de algo mais construtivo. Que gosta de mais substância na conversa. Você acha que eles vão avançar? Não vão. Vão ficar parados, você tá entendendo? Vão ficar parados e não vão se conectar num nível elevado. Então, pode ser que, e inclusive isso muitas vezes acontece, de um parceiro reduzir o seu nível para forçar uma conexão com o outro. Entende? Então, ah, ele passa a assistir BBB também porque ela gosta. E aí eles começam a conversar sobre BBB, sendo que ele nem gosta dessa conversa, mas o objetivo dele é agradar ela. Entende? Ele vai fazer isso por um tempo. Só que quando ele vê que ele tá perdendo a originalidade dele, quando ele vê que ele tá perdendo a genuinidade, eu acho que é... Agora me perdi dessa palavra, tá? Mas quando vê que ele tá perdendo a própria identidade, né? E ele tá, de uma certa forma, se abdicando do seu próprio valor, ele começa a ficar incomodado com isso aí. E as coisas já começam a desandar. Não adianta. Dentro de uma relação, os iguais se conectam. Dentro de uma relação, os iguais se conectam. Muito mais poderosamente do que os opostos. Muito mais. É insano a potência. Entende? E acaba que muitas vezes ocorre o fenômeno de pessoas opostas inicialmente irem se igualando ao longo da relação. Entende? Porque elas, de uma certa forma, vão buscando métodos de negociação mais plausíveis, elas vão buscando cada uma a aderir aos gostos do outro, por natureza, muitas vezes é uma coisa que não é forçada, entende? É, às vezes a mulher gosta de jogar boliche, o homem nunca foi chegado num boliche, mas aí o homem passa a gostar do boliche, entende? E eles passam a jogar boliche. Você tá entendendo? E o que aconteceu? Aconteceu uma conformidade entre os gostos ao longo da relação. Então isso também acontece. Gente, ó, uma das coisas que vocês têm que entender é que seres humanos, pessoas, são complexas. São complexas. Você não pode colocar tudo numa caixa. Não dá pra colocar tudo numa caixa. E nem todas as relações não dá pra colocar numa caixa. Não dá pra colocar numa caixa. Entende? Aí, muitas vezes eu já vi o cara, né, padrão shed, né? Ou seja, tanquinho, corpo físico lindo, rosto bem bonito, recebeu um belo chute na bunda de uma menina que nem era tão linda assim, você tá entendendo? Mas, olha, bolas, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso está desafiando total os padrões que nós percebemos, né? E que nós sabemos que as mulheres levam em consideração nos homens. O cara aparentava ter saúde, o cara aparentava ter segurança, porque tinha uma condição financeira maneira. Você tá entendendo? Como é que ele recebeu um bico no rabo? Ora, ele recebeu um bico no rabo por determinados aspectos que basicamente não são esses. Então, essa mulher, ela tem determinados aspectos de avaliação que transcendem os naturais, que são muito mais prioritários do que os naturais. Talvez ela goste de um homem mais afeminado, no estilo K-pop. Entende? Aquelas coisas horríveis. Mas que tem muitas mulheres que gostam. Homens com uma aparência mais afeminada, né? Onde o rosto é extremamente bonito, o corpo pode ser de qualquer jeito. Entende? Mas o rosto é bonitinho, determinado algum aspecto diferente, como um cabelinho liso, não é? Então, tipo um Tarzan com chassi de grilo. Você tá entendendo? Então, você tem que entender que tem uma série de coisas. Entende? Tem uma série de coisas, né? E que essas coisas, elas têm uma complexidade total. Entende? Mas, ó, colocando os pingos nos is, o mais importante é: querem atrair pessoas sérias para a vida de vocês? Querem atrair pessoas sérias para um relacionamento na sua vida? O caminho é este aqui. Rejeite pessoas hipergâmicas. Diga não. Diga não. A competição de pessoas não hipergâmicas por você aumenta. A competição de pessoas não hipergâmicas. E enquanto isso, tá, o que resta para você? foca em você. Ah, se você quiser trabalhar no seu corpo para se enquadrar no padrão de beleza das mulheres, pode ser uma coisa inteligente. Vamos supor que... Eu tô falando com você, homem, agora. Você, homem, tá? Que... Ah, eu tô dizendo não para as hipergâmicas, legal. Mas o que você tá fazendo enquanto isso? Tá? Aí você pega, você decide fazer, tá? Vamos supor que você decide fazer, você... Quero botar um shape, quero botar um corpo maneiro. Legal. Isso pode ser inteligente. Por quê? Porque quando você fizer as hipergâmicas competirem com você, por você, no caso, quando você fizer as hipergâmicas competirem por você, você vai aumentar, inclusive, a atração por você das não hipergâmicas. Por quê? Porque as não hipergâmicas, vendo a competição, elas vão começar a... Elas podem ser que elas entrem no jogo. Podem ser que elas fiquem só observando. Mas podem ser que elas entrem no jogo. Entende? Porque as que ficam observando, geralmente é porque não, elas não conseguem ver possibilidades de ter alguma chance. Tá? Todas aquelas pessoas que geralmente elas percebem que um homem tem uma competição muito grande das mulheres por eles, e elas não entram no jogo, é porque elas estão achando que não tem chance. Talvez seja por autoestima baixa, baixa autoconfiança, timidez excessiva, entende? São coisas que acontecem, tá? Mas, de qualquer modo, quando você aumenta a competição por você, o que você está fazendo? Você está gerando mais atratividade para você. Entende? E isso faz com que as mulheres que não são hipergâmicas prestem atenção em você. E aí você possa vir a ter alguma chance com elas. Entende? Vai aumentar as suas chances com elas, logicamente. Então, você buscar se enquadrar nos padrões de beleza para atrair uma mulher que não seja hipergâmica pode ser uma coisa interessante. Porque você consegue atrair uma mulher não hipergâmica atraindo as hipergâmicas, mas rejeitando elas. Porque se você começar a ficar com uma, com duas, com três, relacionamentos de curta duração, para saciar talvez a tua necessidade sexual, você vai começar a afastar as não hipergâmicas. Entende? E acontece que, cara, você entra em relacionamentos muito, muito fúteis. Por quê? Porque mulheres que são hipergâmicas, elas não conseguem gerar um relacionamento decente com o homem. Entende? E em algum momento, esse desejo por algo novo, por uma variedade, ele vai arrebatar ela e vai levar ela para uma outra relação. Entende? Ela vai começar a desejar outros homens. Vai acontecer aquilo que tinha muito, né, entre os namorados, aonde você, quando você tinha lá os seus 18 anos, né, você arrumou lá uma namoradinha e a namoradinha um dia chegou para você e disse: eu tô enjoada. Não é? Então, ela te dá um pé na bunda e ela vai ficar com outro cara. Para satisfazer essa necessidade de variedade que as mulheres... Que, na verdade, todos os seres humanos, eles têm. Só que isso é muito forte nas hipergâmicas e tendem a tirar essas pessoas do prumo. Né? Então, isso é totalmente relevante, tá? Isso é totalmente relevante. Então, trabalhe isso. Trabalhe isso, se for, logicamente, um desejo seu, vai fazer uma diferença muito grande, tá? Por você. Se quiser atrair uma pessoa de alto valor, rejeite os hipergâmicos. Eu vou repetir isso mais uma vez, porque é isso que vai fazer a diferença. Isso serve para homens e isso serve para mulheres também, tá? Os mesmos conselhos aqui que eu dei para homem, de, por exemplo, você trabalhar o seu corpo e ir trabalhando os padrões de beleza em você, vale para as mulheres. Quando você começa a aumentar a competitividade em torno de você de homens hipergâmicos, e quando à medida que você vai rejeitando eles, você também vai atraindo não hipergâmicos. E aí, Tá? Como é que eu sei que um homem ele não é hipergâmico? Baixa o histórico dele. Baixa o histórico dele. Se você quer ter uma percepção total, baixa o histórico dele. Conversa com alguém que conhece. O fulano de tal, ele já se relacionou com a fulana de tal, com a ciclana de tal. Bom, você já vai saber. Se ele tiver vários relacionamentos de curta duração, entende? Só com o objetivo de satisfazer a necessidade sexual, você já sabe que o cara é hipergâmico, entende? E as chances são de que ele não vai levar um relacionamento sério, muito a sério, tá? Então, é aí que tá o caminho.